Há um mês, a Polícia Federal realizou uma operação que teve como alvo a empresa especializada na gestão de moedas digitais, a Brice Company. No dia da operação, foi decretada a prisão do dono da empresa, Antônio Aiz, e da esposa dele, Fabrícia Aiz. Os dois seguem foragidos. Porém, hoje, Antônio Neto Aiz publicou uma nota numa rede social.
A empresa, conhecida por gerenciar ativos digitais, com sede às margens do Açude Velho, em Campina Grande, foi alvo de buscas e apreensões da Operação Halving. O objetivo da Polícia Federal é investigar crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais.
Os golpes financeiros aplicados por meio de modelos de negócio fraudulentos, caracterizados como pirâmides financeiras, existem há mais de 100 anos, segundo o advogado Vitor Barreto. Em texto recente, o especialista registrou que no Brasil, negócios baseados nessas pirâmides se tornaram famosos nos anos de 1990, com o esquema de engorda de gado. Na Paraíba, recentemente, o escândalo da Brice Company, empresa de criptomoedas, investigada por não repassar rendimentos e sumir com o capital de investidores, colocou luz nesses negócios que prometem rendimentos muito, muito maiores que os do mercado tradicional. Mas como a justiça brasileira está tratando os temas? Qual é o caminho das decisões do judiciário quando no centro desse objeto estão as pirâmides financeiras? Quem explica para a gente é o advogado Vitor Barreto. Fui convidado pelo podcast Papo Político para falar muito mais sobre esse tema.
Papo Político com Laerte Cerqueira.
Vitor, muito obrigado pela participação aqui no podcast mais uma vez, né? Você já está figurinha carimbada por aqui.
Olá, Laerte. Olá a todos que nos ouvem. Para mim é uma honra sempre participar desse podcast, principalmente num momento em que se sabe que a sociedade paraibana está diante de um assunto que traz muitas dúvidas e nós estamos aqui para tentar ajudar a esclarecer algumas delas.
Vamos lá. Eu gostaria de pedir a você, Vitor, que fizesse um resgate da história desses esquemas para a gente entender um pouco de onde eles vêm.
Laerte, os esquemas de pirâmides financeiras, que também são muito conhecidos como esquemas Ponzi, eles existem já há mais de 100 anos. E por que eles são conhecidos também como esquema Ponzi? Porque o primeiro grande caso da denominada pirâmide financeira aconteceu nos Estados Unidos por meio de um investidor chamado Charles Ponzi, um italiano que foi morar nos Estados Unidos e que percebeu que os selos de postagem, eles eram vendidos nos Estados Unidos a um preço muito mais elevado do que na Europa. E viu ali uma possibilidade de ganhar dinheiro, levando selos da Europa para os Estados Unidos para serem vendidos a um valor bem mais elevado. E aí criou-se um negócio em torno da venda de selos. Ele arregimentou financiadores para esse negócio, pessoas que investiram nessa compra e venda que parecia ser muito lucrativa, poderia ser muito lucrativa, né, com ganhos muito mais elevados do que o dos investimentos normais. Só que o Ponzi, ele não tinha vislumbrado uma dificuldade que era fundamental nesse negócio. Existiam custos relacionados à compra e venda, existiam taxas que fariam com que o preço de venda não fosse mais tão atrativo. Só que aí o negócio já estava todo montado. E o que aconteceu? Ele continuou tocando esse negócio, só que os lucros dos investidores mais antigos eram pagos com os investidores, com o dinheiro dos investidores mais recentes. Então, se cria um modelo de negócio que não tem como ser sustentável.
Chega em um momento em que o dinheiro acaba.
Exatamente. Chega um momento em que se torna muito difícil trazer a quantidade de investidores novos necessária para pagar os lucros esperados pelos investidores mais antigos. E aí o que acontece? Muitas vezes, se começa a questionar sobre a viabilidade daquele negócio, foi o que aconteceu no caso da venda de selos por Charles Ponzi. A imprensa começou a investigar, começou a questionar o negócio e também o Estado americano, ele interviu, porque aquele não era um negócio sustentável. E aí o que é que aconteceu? O que sempre ocorre em uma pirâmide financeira e é o momento em que ela quebra. Passou-se a ter mais gente saindo do negócio, sacando seus investimentos, pegando seu dinheiro de volta, do que gente entrando. Então, quando a saída de investidores é maior do que a entrada de novos investidores, a pirâmide quebra.
O que você está dizendo é que tem um prazo de validade.
Exatamente, sempre. Porque senão, para se sustentar uma pirâmide para sempre, teria que todo o mundo fazer parte desse negócio. Porque sempre se precisaria de gente nova entrando. E aí, no caso de Ponzi, e é algo que é observado em todas as pirâmides financeiras, quando sai mais gente do que está entrando, a pirâmide quebra, né? É um negócio que não se sustenta mais, e aí quem é que perde mais numa situação como essa? Quem entrou por último. Porque quem entrou no começo pode ter percebido alguns lucros enquanto estava entrando gente. Então pode ter sido uma lucratividade, pode ter sido uma atividade lucrativa inicialmente.
E essa é a atração.
Essa é a atração principalmente para quem dá início a esse tipo de negócio fraudulento, né? Porque a partir do momento que vai entrando gente, quem entrou antes vai ganhar, vai oferir lucros com aqueles novos investidores. E aí no momento em que para de entrar investidor, para de ter dinheiro novo. Então, quem entrou por último não vai ter mais por onde lucrar. E é aí que a pirâmide rui, e aí quem entrou por último perde tudo, porque nessas situações, uma regra bastante clara é que é muito difícil auferir o dinheiro de volta.
Vitor, é possível fazer um recorte desse processo histórico no Brasil?
É sim. Nós temos também aqui no Brasil já há bastante tempo as pirâmides financeiras operando. Por volta dos anos 90... mais ou menos, tem um caso muito famoso, muito emblemático, que atraiu bastante gente famosa que investiu, que foram as fazendas de engorda de gado chamadas de boi gordo. Era um negócio que funcionava da seguinte maneira: as fazendas, né, o dono, o proprietário do negócio, ele prometia um lucro mínimo de 42% em um ano e meio, que seria oferido pelo investidor a partir da engorda de gado e de outros animais, e da venda desses animais. Então, parecia um negócio interessante. Só que a lucratividade de 42% em um ano e meio é muito alta, é muito mais elevada do que qualquer outro tipo de negócio normal. Então, só a partir daí já dava para se desconfiar. Mas, como tinha muita gente participando, por muito tempo o negócio se manteve. Só que chegou em um determinado momento em que começou-se a desconfiar, mais uma vez, começou-se a desconfiar da viabilidade daquele negócio. Então, muita gente começou a sacar seu dinheiro, muita gente saiu do negócio, e aí o volume de saída passou a ser maior do que o volume de entrada, ou seja, o negócio ruiu. E é um caso tão emblemático, é um caso tão importante, porque essas fazendas boi gordo deixaram uma dívida de mais de 2 bilhões e meio de reais. É um volume financeiro elevadíssimo. E olha só, são 2 bilhões e meio de reais à época, não são valores atualizados. Atuais, né? Então, foi um prejuízo enorme. E isso já tem 20 anos. Faz 20 anos que essa empresa faliu e que os investidores ficaram no prejuízo. E até hoje, aqueles investidores buscam na justiça o direito ao ressarcimento. Então vejam que é um procedimento muito difícil, muito demorado, porque uma empresa quebrou. Então quando a empresa quebra, ela não tem mais dinheiro. Para você conseguir recuperar o seu investimento numa situação como essa, é muito difícil. E olhe que nós estamos falando de um negócio, de um tipo de negócio em que se tem de maneira muito palpável o patrimônio. Né? Diferentemente de outros negócios mais modernos.
Como a criptomoeda, por exemplo.
Por exemplo, criptomoedas.
Nesse caso aí é o boi.
Esse caso é o boi, a fazenda, o material, todos os equipamentos da fazenda. Em outros tipos de investimento, o material não é tão palpável. Não é tão fácil de se conseguir, por exemplo, um bloqueio dos bens.
Vitor, antes de falar do caso específico da Brás Company, de falar de criptomoedas, eu queria perguntar o seguinte: nesses últimos anos, qual o perfil das decisões do judiciário brasileiro em relação a esses casos que são chamados de pirâmide financeira?
Olha, Laerte, como eu falava, nós temos aí desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, a justiça passando a discutir sobre pirâmides financeiras. Só que, como sabemos, esse é um fenômeno que se avolumou muito nos últimos anos, principalmente a partir da popularização da internet, que permite uma divulgação maior desse tipo de negócio, e também, mais recentemente, com a possibilidade de negócios com criptomoedas. Então, as decisões, os posicionamentos da justiça, nós podemos dizer, fazendo uma análise histórica, que eles são muito recentes. Por exemplo, o STF não tem até agora nenhum acórdão que trate sobre pirâmides financeiras. Já o STJ possui alguns, é a pesquisa que eu faço e que apresento no meu artigo que foi publicado no Conjur. Eu fiz uma seleção de decisões colegiadas do STJ que tratam sobre o assunto e apresento posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça em matéria penal a respeito das pirâmides financeiras.
Que posicionamentos e perfis são esses que você encontra nesse estudo, Vitor?
Existem, Laerte, algumas discussões doutrinárias e até judiciais a respeito da diferença entre a pirâmide financeira, que configura um crime contra a economia popular, e outros delitos, como, por exemplo, estelionato, crimes contra o sistema financeiro nacional, e o STJ ele tem seguido um caminho muito claro. Por exemplo, para diferenciar o crime contra a economia popular do crime de estelionato. O crime contra a economia popular que caracteriza a pirâmide financeira, e isso é importante deixar claro, porque não existe uma lei que estabeleça e diga pirâmide financeira é um delito. Não, é uma conduta que está descrita num artigo, o artigo 2º, inciso 9º da lei que estabelece os crimes contra a economia popular. Ele diz o seguinte: obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos. Isso é, dá para encaixar aí, a pirâmide financeira.
Então o nome pirâmide financeira foi criado de maneira
exatamente
popular.
Imagine só o povo para falar.
Para facilitar o entendimento, né?
Para falar sobre pirâmide financeira, se for ter que ler, tentar obter ganhos, isso não ia funcionar para a população. Então é pirâmide financeira. E, inclusive, é um bom nome, caracteriza muito bem o que acontece no delito. Por outro lado, o estelionato é um delito previsto no Código Penal. Esse é mais conhecido, é praticado de diversas maneiras, a sociedade conhece bem. Mas tem uma descrição diferente. O estelionato é obter, para si ou para outrem, uma vantagem ilícita em um prejuízo alheio em que você mantém alguém em erro. Você leva alguém a erro ou mantém alguém a erro. E essa palavra alguém é muito importante para se diferenciar o crime contra a economia popular do estelionato. Por quê? No crime contra a economia popular, para trazer um exemplo claro, eu ofereço, por exemplo, um negócio que é baseado, que é fundamentado numa pirâmide financeira, mas eu ofereço de uma maneira geral. Por exemplo, eu faço uma propaganda na internet, crio um site na internet ou um perfil na rede social e divulgo aquele negócio, oferto aquele negócio, apresento aquele investimento e ele é aberto para qualquer pessoa. Já no estelionato, que tem essa palavra alguém, você tem que levar alguém a erro, eu tenho que ir diretamente a uma pessoa específica e tentar enganá-la, tentá-la manter em erro para que ela faça um investimento naquele negócio. Então, em resumo, quando for um anúncio por meio da internet, por meio de uma propaganda geral, genérica, não direcionada a uma pessoa específica, nós estamos tratando de um crime contra a economia popular. Quando a oferta desse mesmo negócio ela é direcionada a uma pessoa específica, e isso pode ser a pessoas específicas, por exemplo, eu, Vitor Barreto, quero oferecer a Laerte um negócio baseado em pirâmide financeira. Nessa situação, nós podemos estar presente, ter a presença do crime contra a economia popular e também do estelionato.
E aí é a interpretação, porque nesse caso é a pessoa específica.
Exatamente. E aí a gente vai ter que analisar, segundo o STJ, o fato, o que ocorreu. Se a empresa está oferecendo de uma maneira geral, tão somente, vai caracterizar um crime contra a economia popular. Se há outro fato, além do oferecimento geral, há o oferecimento do negócio, a oferta do negócio, do investimento a pessoas específicas, a Laerte, a B e a C, aí nós estamos tratando de estelionato. Inclusive, é possível que em uma mesma situação nós tenhamos os dois crimes, o crime contra a economia popular e o estelionato. Inclusive, o STJ já decidiu em situações que ocorreram esse mesmo exemplo que eu estou mencionando, o crime contra a economia popular e o estelionato.
Há diferenças em relação à punição, à sanção?
Uma diferença, é muito importante estabelecer essas diferenças, porque a punição, a diferença da punição, ela muitas vezes ela é gritante. Por exemplo, o crime contra a economia popular, que está na lei 1521 de 51, é uma lei antiga, tem uma pena que vai de 6 meses a 2 anos, não é uma pena das mais altas. Já o estelionato, ele tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então, essa é uma diferença importante para quem está sendo acusado. Só que nós temos uma diferença ainda maior quando a gente discute se um determinado fato caracteriza um crime contra a economia popular ou um crime contra o sistema financeiro nacional, que é outra discussão que existe. Se uma pirâmide financeira ela pode ser, além de um crime contra a economia popular, configurar também um crime contra o sistema financeiro nacional.
E isso aí, essa mudança de olhar sobre esse crime, está relacionado à quantidade de pessoas envolvidas, ao tamanho, à dimensão, ao quê?
Não. O que vai diferenciar um crime contra o sistema financeiro nacional e um crime contra a economia popular? Como o próprio nome já diz, a Lei 7.492, de 86, ela estabelece os crimes contra o sistema financeiro. Então, para praticar um crime contra o sistema financeiro, aquele que comete a conduta precisa necessariamente ou ser uma instituição financeira ou fazer, às vezes, de uma instituição financeira. E a lei, ela estabelece de uma maneira muito clara, muito bem delimitada, o que é uma instituição financeira. Ela vai dizer, é uma pessoa jurídica que tenha como atividade principal ou acessória a captação, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros de terceiros. Então, se uma pessoa jurídica ou uma pessoa física trabalha nesse sentido, captando recursos de terceiros, investindo, prometendo ganhos futuros, ela pode ser considerada uma instituição financeira e aí a conduta dela vai recair dentro da lei que estabelece os crimes contra o sistema financeiro nacional. Se o modelo de negócio fraudulento ele não possui essas características, não tem uma empresa que esteja exercendo uma atividade de captação de recursos financeiros, prometendo ganhos futuros, mas tão somente estabelecer um modelo de negócio em que os ganhos dos investidores antigos necessita da entrada de novos investidores, aí a gente vai estar diante só de um crime contra a economia popular. E essa diferença também é muito importante, porque como eu falei, o crime contra a economia popular tem uma punição de detenção de 6 meses a 2 anos. Já o crime contra o sistema financeiro nacional, né, por exemplo, o artigo 7º da lei dos crimes contra o sistema financeiro estabelece aqui que é delito negociar títulos ou valores mobiliários sem o registro prévio de emissão ou sem autorização da entidade quando é necessário. A pena para esse delito é de 2 a 8 anos. Aí veja a diferença. A pena máxima do crime contra a economia popular é a pena mínima desse tipo, dessa modalidade de crime
contra...
E no
mês tem estelionato aí que é de 1 a 5 anos.
E tem de 1 a 5 anos. Então vai ser muito importante enquadrar a conduta porque a punição ela tem níveis diferentes.
Vitor, a empresa Brás Company de Campina Grande se envolveu num escândalo recente aí, só para a gente recapitular e lembrar, para quem não está acompanhando o caso. O dono e a dona, os sócios, são foragidos e os seus investidores estão em busca de... requerer, de conseguir o capital investido e começaram reclamando do não pagamento dos dividendos ou dos lucros do investimento. E o que é que nós temos hoje? Dezenas, centenas de investidores sem o recurso que investiu e sem o investimento que foi prometido de 8, 9, 10% ao mês. O que é o caso Brás Company? É uma pirâmide financeira? É estelionato? É contra o sistema financeiro, é um crime contra o sistema financeiro. Dá para você determinar o que é, assim, a partir do que a gente já viu e já leu sobre esse tema?
É importante, antes de falar especificamente sobre o caso da Brás Company, Laerte, alertar a população, todos que nos ouvem e que puderem também propagar esse tipo de alerta, porque é preciso ter muito cuidado onde você investe o seu dinheiro. Por exemplo, ao vermos uma oferta de investimento em que a lucratividade vai ser de 6% ao mês, 8% ao mês, 10% ao mês, uma lucratividade fixa, garantida, é preciso ter muito cuidado. Para você ter uma ideia, Warren Buffett é considerado o maior investidor da história. A média de lucratividade dele, que é considerado um gênio dos negócios, é de menos de 2% ao mês. Um cara que é bilionário, considerado um gênio dos negócios.
Que fez o dinheiro trabalhar para ele.
Que fez o dinheiro trabalhar para ele, o rei dos juros compostos. Ele tem uma lucratividade média de menos de 2% ao mês. Então, se aparece um negócio que não está muito claro qual é o tipo de produto que está sendo vendido, qual é o tipo de investimento que está sendo feito, que está oferecendo uma lucratividade muito acima da média, né? 10%, 8%, 6%, é até interessante uma comparação que é a seguinte: existe uma atividade também ilegal que é a de agiotagem. Geralmente, pelo que se sabe, um agiota ele está disposto muitas vezes até a cometer um outro delito físico contra a pessoa a quem ele emprestou dinheiro. E o agiota, ele não tem um lucro de 10% ao mês. Não tem um lucro de 8% ao mês. Então, nesse tipo de negócio,
ele usa inclusive os juros mais altos do sistema financeiro para colocar, estabelecer o dele. Mas
exato,
não chega a isso.
Exatamente. Então, preste atenção que muitas vezes tem negócios que são oferecidos com uma lucratividade maior, mais elevada do que gente que está disposta a cometer outros delitos contra quem não devolve seu dinheiro. Então isso não parece ser algo, no mínimo tem que se desconfiar, claro, desse tipo de oferta. Então é muito importante, ó, se existe um investimento, se aparece um investimento, uma oportunidade que tem uma lucratividade maior do que a do mercado, a média. É importante se cercar de todas as informações. Busque saber quem é o responsável por aquela empresa, qual é o tipo de negócio que ele está fazendo, o produto que é oferecido, que é vendido, saber o passado do responsável por aquela empresa. Procure um assessor de investimentos, um advogado especializado na área e pergunte: olha, isso aqui tem áreas de legitimidade, parece um negócio legal, eu posso colocar o meu dinheiro nesse negócio, posso investir os meus rendimentos, posso investir o meu dinheiro com segurança nesse negócio? Certamente, alguém que trabalha nessa área vai poder lhe responder com firmeza e com segurança. E foi o que aconteceu com muita gente que investiu na Brass Company, né? Gente que investiu sem saber muito bem que tipo de negócio se tratava. Se criou um hype primeiro em Campina Grande, que depois se espalhou pela Paraíba e até pelo Brasil, de que havia um negócio muito lucrativo, né, que oferecia rendimentos elevados, né, com juros que rendiam mensalmente, mas que se necessitava deixar o dinheiro ali parado por um tempo.
12 meses.
Né? Isso era estabelecido por contrato, e aí a lucratividade ela era diferente a depender do contrato. Né? Alguns 10% ao mês, 8% ao mês, 6% ao mês. No caso da Brass Company, nós estamos diante de uma situação ainda muito embrionária. É um caso em que as investigações começaram muito recentemente, em que estão claros, estão evidentes os prejuízos que os investidores estão tendo, porque os contratos não estão sendo respeitados, mas como a investigação ainda está iniciando, como os elementos de prova ainda estão sendo colhidos, é necessário que se espere que o trabalho da polícia e do Ministério Público seja concluído, que nós tenhamos todos os fatos muito bem delimitados para, a partir daí, ter mais clareza e enquadrar. É um crime contra a economia popular, tão somente? Houve também estelionato? Houve um crime contra o sistema financeiro nacional? Isso vai depender dos elementos informativos que vão ser colhidos pela polícia e pelo Ministério Público. Quando as investigações encerrarem, ou até um pouco antes disso, quando elas estiverem mais maduras, vai ser possível dizer com mais clareza que crime foi praticado ou não. Se não houve crime, houve tão somente um negócio que não deu certo.
E com a garantia de pagamento, de devolução do dinheiro?
Olha, garantia, infelizmente, dizer isso aos investidores, não existe. Hoje não existe nenhuma garantia, porque, pelo que se sabe, a movimentação da Brass Company foi uma movimentação que envolveu centenas de milhões de reais. E até agora, pelo que se tem notícia, né, a partir da imprensa, as informações que se tem é que o bloqueio de bens que existe não chega nem a uma centena de milhões de reais. Então, enquanto não se tenha os valores necessários para ressarcir todos aqueles investidores, não vai haver garantia para ninguém.
Qual é o papel da justiça nesse tipo de caso, e nesse caso relacionado à Paraíba? Eu acho que o ouvinte da Paraíba quer saber A justiça pode me ajudar a reaver esse recurso? A justiça pode me ajudar a ver a punição dos responsáveis?
Olha, Laertes,
a partir do histórico de análise, de estudo sobre essas decisões judiciais, como é que você avalia isso?
Olha, se tem alguém que pode ajudar os investidores a ressarcirem o seu dinheiro, os seus investimentos, é a justiça. Nesse momento, né? Só que a justiça, né, o sistema de justiça como um todo, ele tem etapas muito bem delimitadas e que é necessário que elas sejam ultrapassadas. Nós estamos agora iniciando o processo, o procedimento de investigação, né? Então, primeiro tem que ter uma investigação que vai colher elementos, que vai ouvir muitas pessoas, que vai consultar muitos documentos, que vai apreender documentos, que vai quebrar sigilo, enfim, que vai cumprir todas as etapas necessárias à investigação, né? A polícia vai terminar aquele procedimento de investigação, o Ministério Público vai analisar os elementos que foram colhidos naquela investigação, vai poder também ajudar na investigação, é o que já está fazendo, e a partir de todos esses elementos que foram colhidos da análise do Ministério Público, vai se poder promover uma denúncia, né, que é a etapa inicial da acusação de um processo criminal. Então, para responsabilização penal, nós precisamos ultrapassar essas etapas. E vejam que essas etapas são muito importantes, porque são elas que vão dizer se houve um crime contra a economia popular, um estelionato ou um crime contra o sistema financeiro nacional. Se nós não tivermos uma investigação muito bem feita, vai ficar no ar, não vai ficar muito bem delimitado. E isso, inclusive, favorece quem está sendo acusado. Então, é preciso que a etapa de investigação seja muito robusta, seja muito bem produzida, e me parece que é o caso.
Vitor, perdão interromper rapidamente, só para registrar. Vejo que essas punições, essas sanções desses crimes são pequenos, relacionados ao tamanho, por exemplo, do suposto rombo aos investidores trazidos pela empresa, né, que foram provocados pela empresa. Nesse caso aí de uma investigação como essa, é claro que você falou que está no início, se conta a pessoa que perdeu o dinheiro ou que teve seus investimentos perdidos, ou é o conjunto da obra?
Olha, é possível que se tenha a análise individual de cada pessoa e também o conjunto da obra. Por exemplo, no caso do estelionato, vai ser importante delimitar quem foram as pessoas que foram enganadas, né, especificamente. Okay. No caso do crime contra a economia popular, o fato de promover uma pirâmide financeira já configura o delito. Mas, sem dúvida, existem agravantes, existem situações, circunstâncias desse tipo de delito, a quantidade de pessoas atingidas, certamente, em caso de uma punição, vai fazer com que a pena ela seja elevada. Só que essa questão de se discutir a quantidade de pena, o que seria justo ou o que seria injusto, de punição para quem comete esse tipo de delito, ela ainda está muito distante. Como eu falei, no caso da Braskompany, a gente ainda está iniciando a investigação. Até que se chegue ao final de um processo, vai se passar muito tempo. E para quem investiu o seu dinheiro em empresas que passam por essas circunstâncias, muitas vezes, quando se chega ao final de um processo criminal, já se passou tanto tempo em que já se auferiu renda de outras maneiras, já se perde um pouco da experiência. Às vezes resolveu, às vezes não resolveu, mas com certeza os ânimos se acalmam com o tempo. É por isso a importância de uma educação financeira, de buscar informações antes de investir. Porque depois que uma empresa quebra, depois que um negócio, pirâmide financeira ou qualquer outro em que você invista, legal ou ilegal, quebra, para você reaver o dinheiro investido é muito difícil. Como eu falei, teve o caso das fazendas Boi Gordo, 20 anos se passaram e as pessoas ainda estão buscando na justiça o seu dinheiro.
Vitor, para a gente finalizar, que nosso tempo já está estourado, eu queria perguntar o seguinte. Você tem como fazer uma análise resumida de como é que está, em que estágio está a justiça brasileira em relação a esses tipos de crime? De criptomoedas, pirâmide financeira. Em que estágio está a justiça brasileira? E o que é que precisa ser feito para, de fato, a gente ter mais clareza sobre isso?
Olha, a justiça ela sempre corre atrás dos fatos, então ela sempre vai estar atrasada em relação à realidade da sociedade. Mas eu considero que dentro desse tema, a justiça está bem atualizada. As decisões do STJ, elas têm muita clareza, elas estão muito antenadas com o que está acontecendo, por exemplo, no mercado de criptomoedas, onde existem investimentos, né, modelos de negócio que são caracterizados como pirâmides financeiras. O STJ, as decisões do STJ já tratam sobre esse assunto. Então, me parece que o problema maior nesse caso não é da justiça em si. O problema maior é da falta de informação da população, é da falta de conhecimento sobre educação financeira, sobre como investir, onde investir. E também um problema que é importante é relacionado aos órgãos de investigação. Se sabe que a polícia, ela não tem o aparelhamento necessário para cumprir as suas tarefas. É muito pouco que se investe na polícia diante dos problemas que ela precisa enfrentar. Por exemplo, e principalmente, o investimento em aparato tecnológico,
tecnologia,
em,
né,
tecnologia, que é muito importante para lidar, para investigar com esse tipo de delito.
Com essa nova realidade.
Com essa realidade que não vai mudar, que vai permanecer por muito tempo, porque as moedas digitais, ou a tecnologia blockchain, e outras tecnologias que vão surgir, é um fenômeno que não tem perspectiva de arrefecer. É sempre andar para frente. Então, a justiça e principalmente os órgãos de investigação, eles precisam cada vez mais se atualizar e receber investimentos para lidar com esse problema.
Vitor, muito obrigado pela participação aqui no podcast Papo Político. Bom demais começar essa nova temporada contigo, falando de um tema polêmico, atual, que está no nosso dia a dia agora por conta do caso Brascompany. Entender um pouco mais como a justiça brasileira está enfrentando, está se posicionando diante dessa nova realidade dos crimes de pirâmide financeira, das criptomoedas. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Laerte, e a todos que nos ouvem. Muito cuidado, muita atenção onde vão colocar o seu dinheiro. Pode ser que ele não retorne nunca mais.
Vocês viram aí que Vitor é extremamente preocupado com relação a isso. Ele não é um agente financeiro, mas ele está preocupado demais com o local em que vocês estão colocando o dinheiro. Pessoal, o Papo Político fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Você já sabe, compartilhe esse podcast, passe para os seus amigos, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. E claro, se você quiser consumir outros podcasts com outros temas de temporadas anteriores, é só entrar nas principais plataformas de áudio ou no site da CBN.